Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, convosco João Santa Rita nesta segunda-feira, 8 de dezembro. Foi o dia em que o Congresso dos Estados Unidos declarou guerra ao Japão, fazendo assim a América entrar na Segunda Guerra Mundial. Foi em 1941. Foi também o dia em que o músico John Lennon, dos famosos Beatles, foi assassinado em Nova Iorque. Isso foi em 1980. Hoje aqui em Washington faz frio, céu encoberto, lá fora 2 graus centígrados. À nossa frente, hora e meia de emissão. Eu vou estar aqui nos primeiros 30 minutos, acompanhado pela Ethel Butler na produção e na assistência técnica está o Brian Marcoulier. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. O tufão mata pelo menos 21 pessoas nas Filipinas. A ONU quer mais de 16 mil milhões de dólares para ajudar refugiados sírios. Como sempre, estes primeiros 30 minutos quase que inteiramente dedicados à Angola, a oposição e o MPLA debatem a corrupção.
Um segmento pequeníssimo da população a enriquecer a olhos vistos de forma pecaminosa com base em circuitos de corrupção.
Nos Estados Unidos, ações em tribunal que envolvem alegada corrupção de entidades angolanas.
A ação judicial afirma que as investigações levadas a cabo pelas autoridades americanas determinaram que a Cobalt subornou o governo angolano com milhões de dólares.
Um músico angolano venceu um prémio internacional. Nós vamos falar com ele, vamos ter a sua música. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos às notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
A Cruz Vermelha das Filipinas disse hoje que pelo menos 21 pessoas morreram, muitas delas afogadas, devido ao aumento do nível das águas em Borongan, em consequência da passagem do tufão Agupit pelo país. Entretanto, o Conselho Nacional de Redução de Risco e Resposta a Desastres em Manila confirmou apenas 2 mortos e 3 feridos. O governo das Filipinas retirou mais de 1 milhão de pessoas de áreas de risco devido à chegada do tufão, despertando temores de uma repetição de tragédia provocada por um tufão do ano passado que deixou mais de 7 mil mortos e desaparecidos. As escolas foram suspensas, o mercado de ações está fechado, funcionários foram autorizados a ficar em casa e dezenas de voos comerciais foram cancelados.
As Nações Unidas solicitaram esta segunda-feira mais de 16 mil milhões de dólares dos países membros para operações de assistência em 2015, sendo quase metade da verba para as vítimas do conflito interno na Síria e a recente emergência do grupo militante Estado Islâmico. Valerie Amos, a responsável pela ajuda humanitária da ONU, indicou que a necessidade de cerca de 60 milhões de pessoas está a ultrapassar a capacidade daquela organização. O pedido hoje formulado constitui um aumento de 25% relativamente ao ano anterior, em que foi de 13 mil milhões de dólares. A diferença de fundos doados por aquelas organizações internacionais e as suas agências foi evidenciado quando o PAM anunciou que vai reduzir a ajuda alimentar a quase metade dos refugiados sírios.
O embaixador americano na África do Sul afirmou que os Estados Unidos desconheciam as negociações para libertar um sul-africano que morreu no sábado durante uma operação de forças especiais americanas no Iêmen. O embaixador Patrick Gaspard disse que desconhecia que o professor sul-africano Pierre Corky se encontrava detido no mesmo local que o jornalista americano Luke Summers. A operação de salvamento falhou o seu objetivo e os dois reféns morreram. Gaspard acrescentou que o presidente Obama tinha ordenado a missão depois de ameaças dos militantes da Al-Qaeda que iriam assassinar Summers.
Pela segunda noite consecutiva, irromperam manifestações violentas nos Estados Unidos em protesto pelas decisões de rejeição de acusações de que agentes da polícia brancos mataram indivíduos negros desarmados. Na cidade de Berkeley, na Califórnia, um protesto teve início pacífico na Universidade da Califórnia, mas resultou em violência, tendo-se alargado a Oakland. A polícia indicou ter utilizado gás lacrimogéneo contra centenas de manifestantes após terem sido atiradas pedras e garrafas contra os agentes, enquanto outros incendiaram caixotes de lixo partindo vidros de estabelecimentos que incendiaram. Ocorreram manifestações pacíficas em várias cidades norte-americanas, como em Chicago, onde centenas de manifestantes saíram das igrejas descendo às ruas em protesto do que consideram ser tratamento injusto e por vezes mortal de indivíduos negros por parte de agentes de polícia brancos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Assinala-se amanhã o Dia Mundial de Luta contra a Corrupção. Angola, claro está, tem sido mencionada em relatórios como um país de grande corrupção ao nível mais alto. Pois em vésperas desse dia, partidos da oposição e o MPLA apresentaram visões diferentes sobre o que se passa em Angola. A oposição diz que a corrupção no país é endémica. O partido no poder refuta e considera que não é bem assim. Manuel José.
O PRS pensa que a corrupção em Angola já se transformou numa doença e o responsável tem nome. São Paulo António diz que a culpa é do presidente da República.
Hoje em Angola a cultura de corrupção já é a base de vida para todo mundo e o cujo promotor é o próprio presidente da República.
O economista e dirigente do Partido de Renovação Social questiona a origem da riqueza dos filhos de José Eduardo dos Santos.
Onde os filhos de José Eduardo dos Santos trabalharam pelo menos a ganhar um salário mínimo que lhes levou à acumulação dessa riqueza. E em que local?
O dinheiro todo dessa família saiu aqui.
Outro economista e deputado pela UNITA, Fernando Heitor, considera que o relatório da Organização Transparência Internacional diz bem como Angola continua entre os mais corruptos do mundo.
Um segmento pequeníssimo da população a enriquecer a olhos vistos de forma pecaminosa com base em circuitos de corrupção, tráfico de influências. E depois vem o chefe máximo, dizer tolerância zero à corrupção. E nós continuamos a ver dados internacionalmente trabalhados a dizer que Angola está caindo, está cada vez mais corrupta. O ano passado foi menos corrupta e esse ano foi mais corrupta, em 2014. Quer dizer, nunca deixou de ser corrupta.
O Palmeira Africano do Bloco Democrático diz que por culpa da corrupção, Angola dificilmente se vai desenvolver.
Nós somos um país subdesenvolvido e com um nível de corrupção acentuado que em nada facilita o desenvolvimento.
Já o deputado João Pinto, do MPLA, refuta, dizendo que há a intenção deliberada de mancharem o nome de Angola.
Não tentar querer desacreditar quase sempre. Angola saiu da lista dos países mais pobres. Angola tem dado que orgulha qualquer angolano. O país está a desenvolver. Quem não dá conta se for distraído ou que pensa que o governo, quando toma medida só para si.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Aqui nos Estados Unidos, a companhia petrolífera americana Cobalt faz face a duas ações em tribunal por acionistas que dizem ter perdido dinheiro devido a práticas corruptas em Angola. Álvaro Lugero de Andrade.
A primeira ação foi introduzida em tribunal por fundos de pensão que dizem ter perdido dinheiro devido a práticas corruptas entre a companhia e entidades oficiais angolanas e também devido ao que alegam ser declarações falsas aos investidores. Esta ação deu entrada a um tribunal no Texas, nos Estados Unidos. Por outro lado, no estado da Pensilvânia, uma firma de advogados iniciou também uma ação em tribunal em nome de outros acionistas na companhia pelas mesmas razões. Recorde-se que em agosto deste ano, a Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos enviou um aviso à Cobalt de que poderia fazer face a uma ação em tribunal por violação das leis americanas de combate à corrupção. O aviso fez parte de uma investigação que teve início em 2011, que indica que a Cobalt violou a lei sobre práticas de corrupção no estrangeiro em Angola, uma das suas maiores regiões de investimento e exploração. A ação judicial afirma que as investigações levadas a cabo pelas autoridades americanas determinaram que a Cobalt subornou o governo angolano com milhões de dólares. Os fundos de pensão alegam que, como resultado, as suas ações na companhia caíram 16 para 9 dólares cada, o que resultou no que dizem ser prejuízos massivos de vários milhares de milhões de dólares em ações na Cobalt. Esta ação em tribunal envolve não só a Cobalt, mas também as conhecidas companhias de investimento Goldman Sachs e o grupo Carlyle e ainda a companhia Riverstone Holdings, que financiaram a Cobalt com 500 milhões de dólares. A ação levada a cabo na Pensilvânia, em nome de outros investidores, alega que, para além disso, a Cobalt enganou os investidores com números falsos sobre o petróleo nas suas áreas de exploração em Angola. Esta ação diz que os investidores perderam 11,5% do valor das suas ações como resultado das atividades ilegais da Cobalt. As investigações foram iniciadas há alguns anos depois de ter sido noticiado que a Cobalt tinha ganho acesso à exploração de petróleo em Angola, associando-se a uma companhia angolana com o nome de Nazaki. As alegadas violações envolvem leis contra o suborno de entidades estrangeiras e neste caso envolvem alegadamente o vice-presidente angolano Manuel Vicente, o general Helder Manuel Vieira Dias Júnior Copelipa e o general Leopoldino Fragoso Nascimento. A NASAC era propriedade do grupo A4 Internacional S.A., que controlava em 99,96% o capital da NASAC Oil and Gas. Manuel Vicente e os outros generais detinham cotas idênticas de 33,3% do capital social da A4. A companhia teria sido, entretanto, dissolvida, mas os acionistas angolanos não especificaram se já não detinham interesses na NASAC. Subsequentemente, dois decretos emitidos pelo governo angolano excluíram a NASAC de participar na exploração daqueles dois blocos petrolíferos. A Cobalt tinha anteriormente dito desconhecer que a NASAC pertencia a dirigentes angolanos, afirmando que foi a companhia estatal angolana Sonangol a nomear a NASAC como parceira. A organização anticorrupção Global Witness disse que a Cobalt e a BP tinham entregue 175 milhões de dólares à companhia petrolífera angolana Sonangol para a construção de um centro de investigação e tecnologia que ainda não existe.
Era o Álvaro Lugero de Andrade aqui na Voz da América. Recordamos que pode ver e ouvir estas reportagens na nossa página na internet www.voaportugues.com. Estamos na época das chuvas e muitas zonas do país as chuvas têm sido pesadas. Malanje é um desses locais. Mais de 5.400 pessoas perderam as suas casas como resultado das chuvadas. Isaías Soares.
O comandante do Corpo Provincial de Proteção Civil e Bombeiros, Venâncio Eduardo, garantiu que as precipitações danificaram casas, instituições de ensino, infraestruturas públicas e templos.
Desde o início da época chuvosa até o presente momento, registrou-se a destruição de 909 casas, 11 escolas, 6 estabelecimentos públicos e 6 igrejas, por descapotamento de teto e desabamento de paredes, onde teve como consequência 5.460 pessoas desabrigadas.
O responsável garantiu que a Comissão Provincial de Proteção Civil e Bombeiros entregou já a algumas famílias sinistradas apoios relacionados com utensílios de cozinha, roupa usada e chapas de zinco. Venâncio Eduardo, que falava em vésperas de mais um aniversário do órgão que dirige Malanje, precisou que de novembro do ano passado a novembro deste ano foram registradas 357 ocorrências diversas, com uma redução de 30 casos em relação ao período de 2012-2013. No espaço balanceado, os 139 incêndios notificados provocaram danos materiais avaliados em 8 milhões e 370 mil kwanzas. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Esta primeira meia hora é quase que inteiramente dedicada à Angola, mas mais adiante vamos ter reportagens de outros países. Nós falámos aqui da corrupção em Angola. Na segunda meia hora vamos abordar a corrupção em Moçambique. Vamos também falar da Guiné-Bissau. Estamos a transmitir em onda média, em 1530. Onda curta, 13.630, 15.720. E não se esqueça, vá à internet. Estão lá as nossas notícias, as nossas reportagens. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O angolano Nástio Mosquito é um dos dois vencedores do prémio principal da terceira edição do Future Generation Art Prize, Prémio de Arte de Futuras Gerações. A cerimónia de entrega dos prémios aconteceu este domingo no Pinchuk Art Center em Kiev, a capital da Ucrânia, Mayra de la Saleta.
Para o júri internacional, Nástio é um artista que traz uma dimensão alternativa à forma como se experiencia a arte, com um estilo único de contar histórias. Nástio falou com a Voz da América e diz que este prémio é um reconhecimento que abre muitas possibilidades aos artistas angolanos.
A sensação é boa, claramente, né? Tipo, tem versões diferentes. Eu dividiria, tipo, há um lado pessoal, obviamente, né? Que primeia para mim pessoalmente, para os meus, família, amigos, primeia, tipo, o meu curso, né? De um ponto de vista profissional, é uma ótima oportunidade, a exposição, né? As pessoas querem falar comigo, como vocês, e é sempre uma oportunidade para continuar a propor coisas ou ver-me de uma forma relevante na posição de estar a propor coisas às pessoas. Então a sensação é boa, mas é no fundo, tenho que me lembrar, eu acho, que é continuidade, né? Então é bom, vamos novamente em frente.
Que projetos tinhas em mente que vão beneficiar do prémio?
Todos, né? Como estou a dizer, eu acho que este prémio, para mim, na perspectiva que tenho, oferecem propostas concretas, né? Vai haver exposição a solo, por exemplo, em Kiev, e todos sabemos o que é que está a acontecer na Ucrânia, né? No centro, no epicentro da Europa, o tipo de conflito que está a acontecer. Então, dá uma oportunidade em potencial de lidar com esse contexto, quem sabe, não sei se é isso que vai acontecer ou não, mas oferece-me a desenvolver trabalho novo, inclusive. Eu tenho um prazo de 2 anos para desenvolver ideias e fazer, não que eu seja do tipo de artista que precisa desse tempo para pôr, e tenho muitos projetos que gostava de fazer acontecer, e estruturalmente e financeiramente, agora é uma oportunidade. Mas seria muito prematuro estar agora aqui a vender o meu peixe. Eu acho que é ótimo para Angola, não é? Tipo, o Edson Chaga já tinha dado dentro da arte contemporânea aí esse passo, né? E o pavilhão de Angola em Veneza tinha dado a possibilidade de todos nós, artistas angolanos, artistas ou não, cidadãos, de meio que desfrutar dessa possibilidade. Eu acho que faz algum barulho. Eu espero que os angolanos, né, tirem proveito disso, os artistas e os não artistas.
Future Generation Art Prize é o primeiro prémio de arte global para artistas até aos 35 anos, fundado pela Victor Pinchuk Foundation em 2009, com o objetivo de divulgar o trabalho dos jovens artistas e dar apoio continuado a esta geração futura, independentemente do sítio onde vivem e desenvolvem o seu trabalho. Nástio Mosquito é o primeiro angolano a vencer este prémio.
E a reportagem era da Mayra de La Salette, e nós mais adiante vamos ter aqui um pouco de música do Nástio Mosquito, que acaba de ser um dos vencedores do prémio principal Future Generation Art Prize.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva, começamos hoje com o futebol africano. No fim de semana, o Al Ahly do Egito venceu a Taça da CAF ao derrotar em casa o seu Sports da Costa do Marfim por 1-0. Na primeira mão, havia perdido por 2-1, pelo que esse golo fora lhe deu o título. Não foi fácil a vitória do Al Ahly. O golo da vitória surgiu na última jogada, no 6º minuto de descontos. Seu Sports esteve cheio de azar. Na primeira parte, mandou uma bola à trave e na segunda teve duas claras oportunidades de golo que não soube aproveitar. Este foi o 19º título em competições africanas do Al Ahly. Nada mal. Agora para a Europa, começamos em Portugal, onde o Porto ascendeu ao segundo lugar, vencendo a Académica por 3-0 e beneficiando do empate do Vitória de Guimarães frente ao Braga a 0 bolas. Guimarães desceu para o terceiro lugar, o treinador do Guimarães é Rui Vitória e, apesar da descida, está muito satisfeito com os seus jogadores.
A maioria dos jogadores estão a jogar na Primeira Liga pela primeira vez. Não são muito novos alguns, são novos, mas não são nenhum jovens de 18 anos, mas estão a jogar na Primeira Liga pela primeira vez. E, portanto, chegar aqui e não abdicarmos dos nossos princípios deixou-me muito satisfeito.
Rui Vitória, do Vitória de Guimarães. O Benfica continua no topo, com 3 pontos de vantagem sobre o Porto. Ambos ganharam, o Benfica ganhou 3-0 ao Belenenses, todos os golos marcados na segunda parte. Jorge Jesus é o treinador do Benfica.
Nunca tivemos ansiedade, o facto de não termos feito golos na primeira parte não nos deu ansiedade, não nos deu mais uma situação mais nervosa nas decisões da abordagem ao jogo. E, portanto, isso, as boas equipas sabem trabalhar em cima da pressão. Foi isso que fizemos. Sabemos trabalhar em cima da pressão.
Jorge Jesus. O Sporting também venceu. Está agora em quarto lugar, a 8 pontos do líder. No fim de semana, bateu o Boa Vista por 3-0. Em Espanha, tudo la mesma. Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid ganharam. Real bateu o Celta por 3-0. Três golos de Cristiano Ronaldo. Barcelona bateu o Espanhol por 5-1. Três golos de Lionel Messi. Real comanda com 2 pontos de vantagem sobre o Barça e 5 sobre o Atlético. Em Inglaterra, acabou a invencibilidade do Chelsea de José Mourinho. Finalmente perdeu 2-1 frente ao Newcastle, mas continua em primeiro com 3 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que suou para bater o Everton por 1-0 e perdeu Agüero por lesão. Na Alemanha, Bayern de Munique deu dor de cabeça aos homens da aspirina Bayern. Bayern bateu o Bayern por 1-0, centésimo golo de Ribeirinho ao serviço do clube alemão. Bayern está isolado no topo com 7 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg. Em Itália, os dois primeiros empataram e o Juventus empatou a 0 bolas com o Fiorentina. Roma não tirou vantagem disso, empatou em casa a 2 bolas com o Sassuolo. Esteve a perder por 2-0. Juve comanda com 3 pontos de vantagem sobre o Roma. Aqui nos Estados Unidos, o Los Angeles Galaxy venceu o campeonato americano de futebol ao bater na final e no prolongamento o New England Revolution por 2-1. Foi o irlandês Keane quem marcou o golo da vitória já no prolongamento. Aqui os campeonatos vão à final. É o terceiro título em 4 anos do Los Angeles Galaxy e o seu 5º título desde que se iniciou o campeonato americano de futebol em 1996. O New England Revolution já foi 5 vezes já à final e nunca ganhou. Basquetebol americano, resultados de ontem: Detroit 94, Oklahoma 96, New York Knicks 99, Portland 103, Los Angeles Lakers 87, New Orleans 104. Vai mal o Lakers este ano. Atlanta 96, Denver 84, Memphis 103, Miami 87, Dallas 125, Milwaukee 102. A equipa aqui da casa foi até Boston, Washington Wizards, e perdeu 101-93.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O grupo das organizações da sociedade civil para as eleições, GOSCE, querem ter um papel legal e reconhecido na observação das eleições na Guiné-Bissau. Isto porque no último escrutínio presidencial e legislativo, as organizações da sociedade civil guineense criaram um grupo de observação e monitorização do processo eleitoral, através do qual acompanharam em tempo real a votação e o aparamento dos resultados. Lázana Kassama.
O momento agora é de advocacia para a alteração e inclusão da observação doméstica na lei eleitoral da Guiné-Bissau. Hoje, os membros da sociedade civil convidaram políticos, legislativos, membros governamentais e da Assembleia Nacional Popular para a adoção de um novo quadro de regulação da observação doméstica como forma de garantir maior credibilidade na democracia do país. Ilza Sá, um dos elementos coordenadores do grupo das organizações da sociedade civil para as eleições, lembrou que a atual lei eleitoral, segundo a qual a observação das eleições é atribuída apenas às missões internacionais, remonta ao ano de 1994. Portanto, na sua opinião, nesta matéria em concreta, está descontextualizada. Ela precisou nomeadamente as recentes eleições gerais em que a sociedade civil esteve mais atuante.
O que nós constatamos durante o projeto de monitorização fizemos das eleições gerais de 2014, é que existem determinados aspectos da realidade eleitoral que escapam aos relatórios e às missões de observação internacional e que o cidadão guineense, o cidadão nacional, tem maior capacidade para constatar alguns perigos, algumas falhas que são iminentes e que podem prejudicar tanto as eleições, o dia do escrutínio, como também o período pós-eleitoral.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Augusto Mendes, tem, entretanto, uma opinião concordante com a das organizações da sociedade civil guineense.
Eu acho que uma das formas de as eleições poderem ter credibilidade é dar a possibilidade para que todos os cidadãos possam participar no processo. E quando falo do processo, estou a fazer referência às diferentes fases do processo eleitoral, a começar pelo recenseamento, para que os cidadãos possam controlar o recenseamento até ao dia das eleições.
O presidente da CNI apresenta ainda as suas razões.
São pessoas que conhecem muito bem a realidade, o espaço e que custam menos caro.
Organizações da sociedade civil guineenses querem maior espaço na observação eleitoral e para isso apelam à revisão da lei eleitoral sobre a matéria. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Aqui em Washington, num dia de grande frio, estamos com 2 graus centígrados lá fora, tempo nublado, parece que vem chuva mais tarde. Mas aqui em Washington, neste momento, 12 horas 26 minutos, estamos a aproximar do final da primeira meia hora deste programa. Na segunda meia hora, vamos abordar também a questão da corrupção em Moçambique. Já tivemos aqui em foco a corrupção em Angola, ou a alegada corrupção, isto porque amanhã é o Dia Internacional de Luta contra a Corrupção. Aqui na Voz da América tivemos também a notícia de que o angolano Nástio Mosquito foi um dos vencedores do prémio principal da terceira edição do Future Generation Art Prize, o prémio de arte de futuras gerações, pois Nástio Mosquito foi co-vencedor. Ele venceu com um outro artista, pois nós entrevistámos o Nástio Mosquito. O Nástio Mosquito foi a Mayra de La Salete quem fez esse trabalho. E agora aqui na Voz da América, até às 12 horas e 30 minutos, quando entrar aqui o Eduardo Ferro para a segunda meia hora, pois vamos ficar com a música de Nástio Mosquito. De quem é a culpa?
Pairão, já 5 quilos me recebeu. Já tombei de tiro o gando ambu. Já pra Luanda lá tem mar. Banda das bandas não demorou. A guerra apertou, estudos delata. Papá, papá despertou. Papá, papá. Sou preto sujo, papai ganhou mais massa. E eu me superei, americanos. Nunca mais larguei, me atirei nas terras da rainha. Agora minha vida é mesmo minha, entre galhetas. Ganhei profissão, orgulhoso. Brinco de televisão, ilusão bem gorda. Até me casei, era mesmo amor. Sou o porque não sei. Bué de tiros, paz em Angola. Mataram galo rei e seu sangue nem pra cabidela. Vilão é vilão, com sem vilão. Ah, paz em Angola. Então regressei lá da London, lá vinguei. Foi mesmo bom, terra tá em paz. Vale contribuir sem os dentes. Só tão me rir quando, quando, quando. Quando vamos ser liberdade?
Nasce o Mosquito, angoleno que foi um dos dois vencedores do prémio principal da terceira edição do Future Generation Art Prize. Aqui na Voz da América, estamos quase com 12 horas e 30 minutos. Vai entrar de serviço aqui o Eduardo Ferro, com, portanto, mais notícias e reportagens. Continue connosco.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 8 de dezembro de 2014, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: nas Filipinas, tufão faz pelo menos 20 de mortos. Canadá e a Grã-Bretanha encerram meses suas embaixadas no Cairo, citando razões de segurança. Nos Estados Unidos, manifestações degeneram em violência. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Brian Marcolier, na produção Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Assinala-se amanhã o Dia Internacional contra a Corrupção, e isso numa altura em que Moçambique, segundo muitos analistas, estão a sofisticar-se as formas de praticar a corrupção, pondo em causa o desenvolvimento do país. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O Gabinete Central de Combate à Corrupção diz ter recebido nos últimos anos 1.958 denúncias populares, dos quais 109 deram lugar a igual número de processos de crime e à detenção de 120 indivíduos em pleno recebimento de dinheiro resultante da corrupção. Mas sublinha que este elevado número de casos não significa necessariamente que os índices de corrupção estão a aumentar.
O aumento do volume processual não tem que significar necessariamente que há um aumento dos índices de corrupção. Obviamente pode significar uma maior consciência dos cidadãos em face da necessidade de denunciar estes fenómenos e também pode querer significar a confiança que os cidadãos têm para com o Gabinete de Combate à Corrupção.
Entretanto, o Centro Moçambicano de Integridade Pública, CIP, discorda e diz que os casos não só aumentam, como também sofisticam-se as formas de praticar a corrupção.
A corrupção tende sempre a ganhar outros contornos, já sofisticam-se as formas de corrupção, portanto, há novas formas de fazer, de praticar este tipo de atos. Há mesmo questões ligadas aos recursos naturais, em que é uma corrupção um pouco mais sofisticada, em que há trafluências, há conflitos de interesses ligados, portanto, a esta área. E, portanto, Moçambique, sendo um país emergente na exploração de recursos naturais, é preciso olhar-se com muito mais atenção para o que é que está a acontecer nestes setores. Mas claramente que não há aqui progressos significativos.
Mas a que níveis é que isso ocorre?
Quando a gente fala de conflito de interesses, tráfico de influências, geralmente são atos praticados por pessoas de todo, a nível da administração pública ou ao nível do poder político, não é? Ao nível do, vamos falar de ministros, vamos falar de presidentes da república, etc. Não são muito a acontecer ao nível da base. É aquilo que se chama de crimes de colarinho branco, não é? Que, portanto, são praticados mais ao nível de pessoas que ocupam uma certa posição dentro do aparelho do Estado. Claro que não vamos dizer que a corrupção, a chamada pequena corrupção, também não existe. Essa também existe, e as formas de combate dessa pequena corrupção não são bastante eficazes, não há muita eficácia nesses atos, porque há uma tendência sempre a gente de tentar olhar para cima e depois esquecermos da base. Ou olhamos para a base e esquecemos-nos do topo.
Baltazar Faiello, jurista e coordenador do Pelouro Anticorrupção no CIP. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O grupo das organizações da sociedade civil para as eleições querem ter um papel legal e reconhecido na observação das eleições na Guiné-Bissau. É que, no último escrutínio presidencial e legislativo, as organizações da sociedade civil guineense criaram um grupo de observação e supervisão do processo eleitoral, através do qual acompanharam em tempo real a votação e o apuramento dos resultados. Lassana Kassamá, com mais pormenores a partir de Bissau.
O momento agora é de advocacia para a alteração e inclusão da observação doméstica na lei eleitoral da Guiné-Bissau. Hoje, os membros da sociedade civil convidaram políticos, legislativos, membros governamentais e da Assembleia Nacional Popular para a adoção de um novo quadro de regulação da observação doméstica como forma de garantir maior credibilidade na democracia do país. Iles Assá, um dos elementos coordenadores do grupo das organizações da sociedade civil para as eleições, lembrou que a atual lei eleitoral, segundo a qual a observação das eleições é atribuída apenas às missões internacionais, remonta ao ano de 1994. Portanto, na sua opinião, nesta matéria em concreta, está descontextualizada. Ela precisou nomeadamente as recentes eleições gerais em que a sociedade civil esteve mais atuante.
O que nós constatamos durante o projeto de monitorização fizemos das eleições gerais de 2014, é que existem determinados aspectos da realidade eleitoral que escapam aos relatórios e às missões de observação internacional e que o cidadão guineense, o cidadão nacional, tem maior capacidade para constatar alguns perigos, algumas falhas que são iminentes e que podem prejudicar tanto as eleições, o dia do escrutínio, como também o período pós-eleitoral.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Augusto Mendes, tem, entretanto, uma opinião concordante com a das organizações da sociedade civil guineense.
Eu acho que uma das formas de as eleições poderem ter credibilidade é dar a possibilidade para que todos os cidadãos possam participar no processo. E quando falo do processo, estou a fazer referência às diferentes fases do processo eleitoral, a começar pelo recenseamento, para que os cidadãos possam controlar o recenseamento até ao dia das eleições.
O presidente da CNI apresenta ainda as suas razões.
São pessoas que conhecem muito bem a realidade, o espaço e que custam menos caro.
Organizações da sociedade civil guineenses querem maior espaço na observação eleitoral e para isso apelam à revisão da lei eleitoral sobre a matéria. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. E continuamos a falar de questões relacionadas com a Guiné-Bissau. As Nações Unidas estão à procura de médicos voluntários para a Guiné-Bissau, nomeadamente pediatras e ginecologistas. Mas há necessidade de outros profissionais que falem português em vários domínios do desenvolvimento social. Álvaro Luzger Andrade.
Por agora, as Nações Unidas procuram pediatras e ginecologistas que estejam dispostos a trabalhar durante 2 anos na Guiné-Bissau e que tenham pelo menos 2 anos de experiência clínica. A informação é da assistente de recrutamento internacional do Programa de Voluntários das Nações Unidas, Irina Daud Rodrigues, em declarações à Rádio das Nações Unidas.
Nós estamos recrutando pediatras e ginecologistas para servir em Guiné-Bissau, que não é o país que está sendo afetado pelo Ebola nesse momento. E nós, obviamente, que sejam fluentes também em inglês ou em francês e que tenham mínimo de 2 anos de experiência clínica na área.
De acordo com aquela representante, faltam profissionais com domínio do português em vários lugares, tanto nos países de língua portuguesa como noutras regiões do mundo.
Temos várias oportunidades para pessoas de língua portuguesa e em países de língua portuguesa. Na verdade, é até certo ponto difícil de encontrar profissionais que sejam fluentes nesse idioma, né? Então, sempre estamos procurando profissionais da área do desenvolvimento social que sejam fluentes em língua portuguesa.
As Nações Unidas têm mais de 200 voluntários na Libéria, Guiné-Conakry e Serra Leoa que ajudam a combater a epidemia do Ebola. Entretanto, a Guiné-Bissau vai beneficiar de um pacote de cerca de 60 milhões de euros disponibilizados pela União Europeia para financiar atividades de prevenção e combate ao Ebola. Desse montante, uma verba de 11 milhões de euros será investida na prevenção da doença na Guiné-Bissau, Mali, Burkina Faso, Togo, Costa do Marfim e Mauritânia. Recorda-se que o governo da Guiné-Bissau anunciou que irá abrir as fronteiras com a Guiné-Conakry ainda nesta semana.
Obrigado, Álvaro Luzger Andrade. Entretanto, a representante da Organização Mundial de Saúde, OMS, Regina Ungerer acaba de efetuar uma visita à Guiné-Bissau, liderando uma missão de preparação e alerta de um possível surto de ébola naquele país. Na ocasião, Regina Ungerer felicitou os responsáveis sanitários guineenses que têm preparado, desde fevereiro, um plano de contingência para o vírus ébola. No âmbito do plano, um grupo técnico reúne-se semanalmente e mantém contactos com parceiros no terreno para evitar a entrada do ébola no país. Foi igualmente lançada uma campanha de educação nos meios de comunicação social para alertar o público para os perigos colocados pelo vírus. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. O primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves anunciou há momentos que vai ser dada a ordem de evacuação de novas zonas próximas de Chan das Caldeiras nas próximas horas, tendo em conta o agravamento da atividade eruptiva naquela localidade de Cabo Verde. Para fazer frente a esta situação, os presidentes das três câmaras municipais, representantes do Governo Central, os Serviços de Proteção Civil e outras entidades encontram-se reunidos neste momento para elaborar um plano de contingência caso a atividade eruptiva se mantenha no ritmo atual, ao mesmo tempo que as cerca de 800 pessoas instaladas nos centros de acolhimento começam a queixar-se do atendimento. Álvaro Lúdia Andrade, com mais pormenores.
O chefe do governo, José Maria Neves, não revelou os nomes das localidades afetadas, mas disse que as autoridades estão a privilegiar o contacto direto com essas comunidades antes de fazer o anúncio público. No momento em que os especialistas e autoridades municipais começavam a analisar onde e como instalar de forma definitiva as cerca de 1.200 pessoas que tiveram de deixar a Chã das Caldeiras devido à erupção vulcânica, as mesmas entidades encontram-se neste momento a trabalhar no novo cenário. A erupção ameaça outros povoados que, caso sejam atingidos, farão disparar, já classificou de catastrófica. O jornalista da televisão de Cabo Verde, Valdemar Pires, descreve à Voz da América a situação nas últimas horas.
E o cenário neste momento caminha em direção à zona de Fernão Gomes. E então, o que se vive neste momento é toda a expectativa. Será que a lava vai chegar, tal como em 1951, aos mosteiros, chegando a zonas como Relva, por exemplo, a grande área florestal de Cabo Verde, talvez a maior, Monte Velho? Isso nós não sabemos neste momento. Mas o facto é que a lava caminha. Ontem caminhou a velocidades a mais de 20 metros por minuto. Hoje, de manhã, reduziu a sua velocidade e estava a andar a 10 metros por minuto, mas a qualquer hora pode aumentar a velocidade.
Não foi possível falar com nenhum responsável nas últimas horas devido, precisamente, a uma reunião de alto nível que se realiza neste momento com um único ponto na agenda: preparar um plano de contingência frente à ameaça do aumento da atividade vulcânica. Enquanto mais três povoados estão ameaçados, inclusive a zona florestal Monte Velho, nos três centros de acolhimento começam a ouvir-se críticas. O antigo presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Eugênio Veiga, que coordenou os trabalhos durante a erupção vulcânica de 1995, criticou a falta de coordenação e a racionalização da alimentação. O jornalista Valdemar Pires confirma que as críticas estão a aumentar de tom.
A situação não é boa nos centros de acolhimento. As pessoas estão a reclamar da forma como as ajudas estão a chegar a elas. Dizem que a forma não é adequada e estão a temer, dizendo que essas ajudas podem estar a ser desviadas e aproveitadas para outros fins. Nós não podemos confirmar esta informação, mas o facto é que essas populações deslocadas já estão a reclamar e também estão a reclamar da forma de atendimento. Eu sei que no terreno as autoridades estão a fazer tudo para que essas pessoas possam ter as melhores condições possíveis, mas esse tudo não está a chegar a essas populações deslocadas.
O vulcão do Pico, que entrou em erupção no dia 23 de novembro, provocou o deslocamento de cerca de 1.200 pessoas e destruiu completamente dois povoados. O governo de Cabo Verde já pediu a ajuda da comunidade internacional. Hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades da Guiné-Bissau, Mário Gomes da Rosa, entregou ao primeiro-ministro cabo-verdiano uma mensagem do governo e do povo do seu país e uma ajuda de $75 mil.
Aqui Washington, Voz da América, no seu receptor está a emissão em português para a África. O secretário de Estado americano, John Kerry, afirmou que a cooperação na luta contra os militantes do Estado Islâmico pode contribuir para a paz no Médio Oriente. Paulo Oliveira.
Kerry sublinhou que a administração Obama está comprometida em armar melhor e treinar a oposição síria moderada naquela luta. A luta contra os militantes do Estado Islâmico, tanto na Síria como no Iraque, faz parte de uma batalha mais ampla pelo futuro do Médio Oriente e a segurança na Europa e nos Estados Unidos. Uma batalha que o secretário Kerry sustenta ser comum a ideologias e a religiões.
From the Sahel to the Maghreb, from Yemen to Syria, we are seeing an epic struggle take place.
Desde o Sahel ao Maghreb, desde o Iêmen à Síria, afirmou Kerry, assistimos a uma luta épica em que os que dividem e os que destroem estão a trabalhar intensamente para absorver os que tentam resolver os problemas. Kerry sustenta que o espectro das forças aliadas contra o Estado Islâmico apresentam sinais encorajadores no sentido de uma maior reconciliação no Médio Oriente.
O histórico nível de cooperação entre Iraqi e Kurdish forças has resonated deeply in both communities.
Secretário Kerry disse que a nível histórico da cooperação entre forças iraquianas e curdas ressonou profundamente nas duas comunidades, e a presença de sauditas e dos emiratos e dos jordanos e dos qataris, todos juntos fazendo parte deste desafio, é um sinal das novas possibilidades para um envolvimento regional no domínio da segurança e do contra-terrorismo.
Including Israel, Palestinians.
O seu outro-ministro estrangeiro iraquiano indicou que os combatentes do Estado Islâmico podem ser derrotados em 2016, em parte como resultado da melhoria de relações entre o Iraque e a Arábia Saudita, bem como dos ataques aéreos tanto na Síria e no Iraque. Quando o terrorismo se levanta num país, afirmou Ibrahim, a resposta e o apoio é proveniente de células terroristas num segundo país. É por isso bom que a coligação internacional tenha dirigido os ataques aéreos contra enclaves terroristas no Iraque. A oposição síria moderada está a ser atacada tanto pelos combatentes do Estado Islâmico como pelas forças governamentais leais ao presidente Al-Assad. O secretário John Kerry sustenta que os Estados Unidos estão a reforçar o apoio aos rebeldes moderados.
Continua sintonizado com a Voz da América. Os Estados Unidos vão conceder $15 mil a 5 universidades que têm parceria com escolas da Etiópia em pesquisa e desenvolvimento de projetos. A iniciativa do Departamento de Estado e do Departamento da Educação tem como objetivo reforçar as competências dos professores e administradores de ambos os países. Uma das bolsas atribuída à Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e Universidade de Hebre Biran, na Etiópia, será usada para formar mulheres etíopes na área da agricultura como forma de dar resposta ao problema da fome. Mayra de La Salette.
No curso de Instrução às Demonstrações Agrícolas, a Universidade de Maryland vai ensinar às alunas técnicas de cultivo ao longo do ano com o objetivo de melhorar a segurança alimentar. Becky Ramsing, conselheira técnica da universidade, espera que este curso ajude as mulheres na Etiópia que têm pouco acesso a oportunidades de treino.
Se der os recursos às mulheres, esses recursos vão diretamente para a família. Quando uma mulher recebe mais fundos ou tem como cultivar mais comida, isso reflete-se diretamente nas crianças, na educação e na sua nutrição.
A conselheira da Universidade de Maryland diz que o objetivo é treinar os membros da Universidade de Debre Biram, que depois vão ensinar outras mulheres a usar técnicas de cultivo em pequenos terrenos, por exemplo.
Algumas dessas mulheres não têm acesso à terra. Poderão aprender a cultivar em vasos, a fazer cultivo vertical e a criar pequenos aviários.
Empoderar mulheres é empoderar toda a população ou a sociedade, diz Tixege Marianne Bache, mediadora do programa e reitora da Debre Biram, que espera também que este projeto seja educador da comunidade. Ailu Teref diz que em algumas partes do país apenas os homens são ensinados a cultivar.
Existem diferenças culturais na Etiópia. Nem todas as regiões têm a mesma cultura. Há regiões em que as mulheres não são autorizadas a praticar a agricultura.
As outras universidades americanas que receberam esta bolsa são Brown, Bowling Green State, Ball State e Universidade do Norte de Texas.
Nas últimas semanas, milhares de professores entraram em greve no nordeste da China, exigindo melhores salários e menos descontos para a reforma. Uma greve geral dos professores terminou na semana passada no nordeste do país. Foi uma das várias paralisações que se verificaram através de vilas e cidades nas últimas semanas. Os professores querem melhores salários. Ser professor na China tem sido sinónimo de salários relativamente baixos, mas as recentes greves na província de Heilongjiang tiveram por base o plano do governo prevendo que os professores passem a descontar para a reforma, algo que não acontecia no passado. Para alguns professores, que ganham entre 160 a 400 dólares por mês, foi a última gota no copo d'água. Os seus protestos alastraram a uma dúzia de cidades em meados de novembro. Os professores desfilaram junto a edifícios governamentais e muitas aulas foram suspensas. Greves dos professores verificaram-se também noutras zonas da China este ano. Em outubro, os professores de um liceu da província de Guangdong protestaram contra os baixos salários e, em Hubei, os seus colegas de um liceu local manifestaram-se contra o atual sistema de pensões. Jeffrey Crotal é o responsável do China Labour Bulletin de Hong Kong.
Teachers have been going on strike for a while now, but in the last couple of months,
os professores, disse Jeffrey Crotal, têm vindo a entrar em greve desde há um tempo, mas nos últimos três meses temos assistido a um crescendo de ações por parte dos professores. Registámos através de todo o país pelo menos 30 greves no último trimestre. Trata-se, sobretudo, de professores que estão trabalhando em zonas menos desenvolvidas da China. Apesar de, no passado, as paralisações terem recebido poucas atenções, Crotal afirma que agora as redes sociais têm feito alastrar rapidamente os protestos de cidade em cidade. Devido ao desenvolvimento das redes sociais, disse Jeffrey Crotal, o desenvolvimento das greves está também imediatamente disponível para todos aqueles que tenham um telemóvel. Os professores estão perfeitamente cientes das ações dos seus outros colegas noutras partes da China e estão a tomar a iniciativa. Em alguns casos conseguiram mesmo alguns aumentos. As greves dos professores chineses terminaram, pelo menos temporariamente, na semana passada, depois do governo ter dito que ia analisar as suas reivindicações. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, começamos hoje com o futebol africano. No fim de semana, o Al Ahly do Egito venceu a Taça da CAF ao derrotar em casa o seu Sport da Costa do Marfim por 1-0. Na primeira mão, havia perdido por 2-1, pelo que esse golo fora lhe deu o título. Não foi fácil a vitória do Al Ahly. O golo da vitória surgiu na última jogada, no sexto minuto de descontos. Seu Sport esteve cheio de azar. Na primeira parte, mandou uma bola à trave e na segunda teve duas claras oportunidades de golo que não soube aproveitar. Este foi o 19º título em competições africanas do Al Ahly. Nada mal. Vamos agora para a Europa. Começamos em Portugal, onde o Porto ascendeu ao segundo lugar, vencendo a Académica por 3-0 e beneficiando do empate do Vitória de Guimarães frente ao Braga a 0 bolas. Guimarães desceu para o terceiro lugar. O treinador do Guimarães é Rui Vitória e, apesar da descida, está muito satisfeito com os seus jogadores.
A maioria dos jogadores estão a jogar na Primeira Liga pela primeira vez. Não são muito novos alguns, são novos, mas não são nenhum jovens de 18 anos, mas estão a jogar na Primeira Liga pela primeira vez. E, portanto, chegar aqui e não abdicarmos dos nossos princípios deixou-me muito satisfeito.
Rui Vitória, do Vitória de Guimarães. O Benfica continua no topo, com 3 pontos de vantagem sobre o Porto. Ambos ganharam, o Benfica ganhou 3-0 ao Belenenses, todos os golos marcados na segunda parte. Jorge Jesus é o treinador do Benfica.
Nunca tivemos ansiedade. O facto de não termos feito golos na primeira parte não nos deu ansiedade, uma situação mais nervosa nas decisões da abordagem ao jogo. E, portanto, isso, as duas equipas sabem trabalhar em cima da pressão. Foi isso que fizemos. Sabemos trabalhar em cima da pressão.
Jorge Jesus. O Sporting também venceu, está agora em quarto lugar, a 8 pontos do líder. No fim de semana, bateu o Boa Vista por 3-0. Em Espanha, tudo la mesma. Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid ganharam. Real bateu o Celta por 3-0. 3 golos de Cristiano Ronaldo. Barcelona bateu o Espanhol por 5-1. 3 golos de Lionel Messi. Real comanda com 2 pontos de vantagem sobre o Barça e 5 sobre o Atlético. A Inglaterra acabou a invencibilidade do Chelsea de José Mourinho. Finalmente perdeu 2-1 frente ao Newcastle, mas continua em primeiro com 3 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que suou para bater o Everton por 1-0 e perdeu Agüero por lesão. Na Alemanha, Bayern de Munique deu dor de cabeça aos homens da aspirina Bayer. Bayern bateu o Bayern por 1-0, 100º golo de Ribeirinho ao serviço do clube alemão. Bayern está isolado no topo com 7 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg. Em Itália, os dois primeiros empataram e o Juventus empatou a 0 bolas com o Fiorentina. Roma não tirou vantagem disso, empatou em casa a 2 bolas com o Sassuolo. Esteve a perder por 2-0 e Juve comanda com 3 pontos de vantagem sobre o Roma. Aqui nos Estados Unidos, o Los Angeles Galaxy venceu o campeonato americano de futebol ao bater na final e no prolongamento o New England Revolution por 2-1. Foi o irlandês Keane quem marcou o golo da vitória já no prolongamento. Aqui os campeonatos vão à final. É o terceiro título em 4 anos do Los Angeles Galaxy e o seu 5º título desde que se iniciou o campeonato americano de futebol em 1996. O New England Revolution já foi 5 vezes já à final e nunca ganhou. Basquetebol americano, resultados de ontem: Detroit 94, Oklahoma 96, New York Knicks 99, Portland 103, Los Angeles Lakers 87, New Orleans 104. Vai mal o Lakers este ano. Atlanta 96, Denver 84, Memphis 103, Miami 87, Dallas 125, Milwaukee 102. A equipa aqui da casa foi até Boston, Washington Wizards, e perdeu 101-93.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora aqui na Voz da América para as principais notícias. A Cruz Vermelha das Filipinas afirmou que pelo menos 21 pessoas morreram, muitas delas afogadas devido ao aumento do nível das águas em Morongan, em consequência da passagem do tufão Agupit pelo país. As Nações Unidas solicitaram hoje mais de 16 mil milhões de dólares dos países membros para operações de assistência em 2015, sendo quase metade da verba para as vítimas do conflito interno na Síria e para a recente emergência do grupo militante Estado Islâmico na região do Médio Oriente. Manifestações violentas irromperam pela segunda noite consecutiva aqui nos Estados Unidos em protesto pelas decisões de rejeição de acusações de que agentes da polícia brancos mataram indivíduos negros desarmados. O embaixador americano na África do Sul afirmou que os Estados Unidos desconheciam as negociações para libertar um sul-africano que morreu no sábado durante uma operação de forças especiais americanas no Iêmen. A operação de salvamento falhou o seu objetivo, os dois reféns morreram. E tempo ainda, amigo ouvinte, para os títulos dos jornais americanos desta segunda-feira. Congresso bloqueia abandono pela Força Aérea de aparelhos não tripulados, é o título do Washington Times. Dois imigrantes, duas vidas diferentes após a legislação de 1986 é o tema de um artigo do Washington Post sobre os efeitos da última iniciativa para legalizar estrangeiros não documentados. No combate contra o ébola, esteve quase a morrer. O médico torna-se doente num teste pela sobrevivência, tema do artigo principal do New York Times nesta segunda-feira. Amigo ouvinte, está sintonizado com a Voz da América, com a emissão em português para a África. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com. Podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas e 30 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu está muito nublado, a temperatura é de 3 graus Celsius. Microfone Paulo Oliveira, na pressão encontra-se Ethel Butler, assistência técnica de Brian Marcullier. Título das principais notícias internacionais. Nas Filipinas, pelo menos 21 pessoas morreram em consequência da passagem de um tufão. A ONU suscitou mais de 16 mil milhões de dólares para operações de assistência no ano de 2015. 8 de dezembro, segunda-feira de 2014, estaremos com o trabalho de Agostinho Gaeta e antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O fenómeno da corrupção em Angola continua a merecer a análise de especialistas. A situação aparece ter se tornado contornos de lá no antes, já que despertou a atenção da Transparency International, uma organização que avalia os níveis de corrupção em 175 países do mundo. No ranking deste ano, Angola figura na posição 161, ou seja, piorou perdendo 4 pontos. Agostinho Gaeta.
O fenómeno da corrupção em Angola continua a merecer análise de especialistas angolanos. A situação parece ter tomado contornos alarmantes, já que despertou a atenção da Transparência Internacional, organização que avalia os níveis de corrupção em 175 países do mundo. No ranking deste ano, Angola figura na posição 161, ou seja, piorou o seu lugar, perdendo 4 pontos. Especialistas indicam que o fenómeno da corrupção em Angola é endémico e que falta vontade política para combater a contrafação. O economista Filomeno Vieira Lopes recua na história económica e social de Angola para lembrar que a corrupção terá surgido mesmo antes da liberalização da economia, Por isso, defende a tomada de uma posição conjunta para fazer face ao fenómeno. Em 1996, o chefe de Estado angolano, preocupado com a corrupção em Angola, criou, através de um decreto, a Alta Autoridade contra a Corrupção. Para Filomeno Vieira Lopes, este estudo permitiu saber que a situação no país acentuou-se.
Para além disto, há todo um conjunto de situações que efetivamente foram conduzindo a isto. Não é? Destruímos por razões de poder. O problema é simples. Destruímos por razões de poder. E então temos que ver... Agora, com esta... Agora que se diz que é... E foi importante o estudo que o Presidente mandou fazer, porque nos permitiu ver que mesmo antes da grande liberalização já havia corrupção. Não é? Não podemos dizer que a corrupção vem da liberalização. Não é? Ela pode ter acentuado, mudou, porque naquele tempo do Partido Único ninguém tinha propriedade, mas tínhamos a apropriação do produto excedente. Havia quem ficasse com mais. Nós vivíamos um sistema de castas. Se eu sou do Comitê Central de Burro Político, tenho acesso à loja de isto, aquilo, do clote, não sei o quê. Se eu sou técnico, ainda tenho um produto industrializado qualquer. Epá, se eu sou um trabalhador normal, só é a fuba, o arroz, a batata. Para conseguir um produto industrializado, o mercado negro vem daí, é evidente. Num contexto em que todo o comércio estava nacionalizado. Como é que há fuga do paralelo? Temos que explicar isso. Os circuitos de corrupção em grande escala estão aí. Bom, então isto quer dizer que há mesmo razões profundas, que isto é um pilar fundamental e que é preciso um trabalho de grande extensão para conseguir extirpar este grande mal. E eu aí ia para a questão política.
O diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, por seu turno, esclarece que os relatórios internacionais apresentam apenas um índice de percepção de corrupção e não exatamente a percentagem de pessoas corruptas. Alves da Rocha explica também que, apesar de muitos não concordarem com a metodologia de avaliação, é importante que se tenha em conta os dados. Para o economista, os níveis de corrupção em Angola estão a ganhar corpo devido ao desrespeito à legislação. Alves da Rocha salienta também que o silêncio que se assiste em relação às contrafações deve-se, em parte, a uma alegada penalização que sofrem as pessoas que têm coragem de fazer denúncias.
Relatórios internacionais, há muita gente que não acredita ou não concorda com estes relatórios internacionais, em parte devido à metodologia que é utilizada. E até porque este relatório da Transparência Internacional apresenta um índice de percepção da corrupção, e não é exatamente dizer que tantos por cento são corruptos ou praticam o tráfico de influência, mas há muita gente que não está de acordo com este tipo de metodologia, assim como não está de acordo com aquilo que o Banco Mundial anualmente publica, Doing Business, e em que os países são também avaliados através de índices de percepção do clima de negócios. Mas essas estatísticas existem e nós não podemos fazer como o avestruz que mete a cabeça debaixo da areia e faz de conta que não existe. E, portanto, eu creio que... E todos nós vivemos isso no dia-a-dia, creio eu, em que há dificuldades de a gente aceder a serviços que o Estado devia prestar, serviços públicos, em condições perfeitamente normais. E a maior parte das pessoas não consegue ter acesso a esses serviços em condições perfeitamente normais. Ainda que seja uma responsabilidade do Estado, que vem no Orçamento Geral do Estado, enquanto funções orçamentais que o Estado tem de executar. E, portanto, trata-se de facto de... Mas também permite-me dizer-lhe que, se calhar, é por aí que a gente também tem de perceber porque é que a corrupção acaba por ser tão tolerada em Angola quanto aquilo que o é atualmente. A legislação eventualmente não funciona, não há quem tenha a coragem de instalar o guiso no gato. As pessoas que, por vezes, têm maior coragem de dizer isto ou dizer aquilo, sofrem penalizações que têm a ver até com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional.
A ética e a moral são princípios fundamentais que devem estar presentes em qualquer setor, sobretudo quando o assunto tem que ver com a gestão do erário público. O economista Filomeno Vieira Lopes está convencido de que, com a capacidade financeira que possui, se Angola adotasse padrões de ética e moral, teria melhores resultados em termos de gestão do erário público. Vieira Lopes salienta, por outro lado, que o país vive um fator estruturante de cumplicidade, no qual, segundo disse, todos aparentam concordar com o fenómeno Por isso, considerou endémica a corrupção no território angolano.
Aqui um fator estruturante que é a chamada cumplicidade, não é? A corrupção de baixo, a corrupção de cima, que cria um sistema de cumplicidade que aparentemente todos estamos de acordo. E, eventualmente, aqueles que praticam atos como corruptores, contra a natura, porque estão no limite de qualquer coisa, porque se criou uma situação objetiva de tal maneira que a pessoa aflita tem que fazer assim, porque não vê saída, está perfeitamente cercado. No caso de Angola, isto acontece. Então, há todo um conjunto de tendências que vão, efetivamente, no sentido de manter esta situação. Mas, será que o facto de aqueles que desviam o grande erário público puderem vir a colocar aqui o dinheiro é uma resposta para esta questão da tolerância? Portanto, não matar o milite que se fez na base, por exemplo, da corrupção? Bom, não sei se a resposta, digamos, é essa. Porque o problema aqui entre nós é mesmo um problema complexo. Porque a corrupção é endémica, é sistémica. Quer dizer, todo o nosso sistema, hoje em dia, está em torno da corrupção. Quer dizer, a corrupção é um pilar daquilo que o deputado João Pinto disse. Estamos a crescer, temos infraestruturas. Tudo isto, o seu pilar tem sido a corrupção. Aparece, sim, senhora, está aí. O problema sempre que se coloca, também com a capacidade financeira que o país tem, se não podia fazer muito melhor se tivesse padrões de ética mais avançados. Estou convencido que fazia 10, 20, 30 vezes melhor.
Angola perdeu 4 pontos, tem 19 face a 2013 e é atualmente o país número 161 mais corrupto do mundo, num total de 175. Neste caso, o pior entre os lusófonos. São dados recentes da Transparência Internacional, que é a organização que avalia o desempenho dos países a nível do mundo. Alves da Rocha, diretor do SEIC, Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, entende que o antigo modelo económico do país também contribuiu para a instauração da corrupção.
O montante de recursos subtraído ao Estado a título ilegítimo se reentraram na economia, porque se calhar essa é uma das razões que também nos faz ser um bocado complacentes com a corrupção. Ok, há um desvio, mas houve um investimento na economia. Esse montante não foi... Há uma parte do montante que é transferido para o exterior. E aí a gente está a falar de fuga de capitais. Estamos a falar, eventualmente, de lavagem de dinheiro. Se esse montante é reintroduzido na economia, não perdendo o seu caráter de ilícito, de ilicitude, mas se é investido na economia, bom, seguramente que em termos de aumento de consumo, em termos de aumento do investimento, em termos de aumento do emprego, tem que se produzir alguma coisa. Mas se calhar é errado a gente deslocar a questão da corrupção para apenas a questão económica, estritamente económica. O Botswana, no índice de corrupção, no índice mundial de corrupção, é melhor, está à frente de países como a Espanha, como Portugal, como a República Checa e por aí fora. Portanto, se andamos à procura de experiências de transparência, de baixa intensidade da corrupção, vamos aqui ao lado, ao Botswana. Vamos perguntar como é que vocês conseguem estar nesta classificação mundial à frente de países desenvolvidos, de rendimento elevado, de instituições fortes. O Brasil está amplamente atrás do Botswana. E para dar, de certa maneira, algo, mas apenas para a gente ver que também há esta influência do que é que nós tivemos aqui no passado. Portanto, uma economia que não era propriamente uma economia socialista, era uma economia administrativa, centralizada, que vivia muito na base destes esquemas, pá, das lojas para este e para aquele, dos preços fixados, preços que não tinham um reflexo da eficiência da economia.
O volume de legislação angolana contra a corrupção é considerável, desde a Constituição da República, a Lei da Probidade Pública, a Lei 3/96, diploma que cria a alta autoridade contra a corrupção, a Lei 6/99, de 3 de setembro, sobre as infrações contra a economia, o Código de Conduta Eleitoral, a Lei 13/12, que aprova os concursos públicos e outras resoluções que trazem para o ordenamento jurídico angolano convenções internacionais contra a corrupção. A Procuradora-Geral Adjunta da República, Pulqueria Van Dunen, fala da legislação angolana concebida para combater a contrafração.
O elenco legislativo não é assim tão pequeno como isso. A própria Constituição inclui artigos relevantes relativamente à corrupção. Depois temos a lei que pune a corrupção praticada por titulares de cargos de responsabilidade, denominando essa prática de crime. Portanto, tipifica esta prática como crime. Não é uma infração de natureza civil, embora também daí resulte a responsabilidade civil, mas é uma infração de natureza criminal. Há um diploma, de facto, que acredito que a maior parte das pessoas já nem sequer se lembra dele, publicado no Diário da República, número 14, do ano de 1996, que cria a Autoridade contra a Corrupção. Cargo este nunca provido. Acredito que não seja muito fácil entre nós encontrar alguém que se disponibilize a colocar-se nesta situação, até porque não sei se teria algum sucesso, não é? Depois temos a Lei 6/99, de 3 de setembro, que é das infrações contra a economia, onde também aborda esta matéria da corrupção. Depois há resoluções que vêm trazer para o ordenamento jurídico angolano convenções internacionais sobre a corrupção. O Código de Conduta Eleitoral também traz algumas normas contra a corrupção. A Lei da Probidade Pública, essa a mais famosa, na qual se depositaram muitas esperanças, mas parecem-me todas elas douradas. Temos ainda a lei que aprova os concursos públicos, penso que é 13/12, que também tem normas contra a corrupção, portanto, sobretudo no que diz respeito à facilitação nos contratos públicos quando não estão reunidos os requisitos que a lei estabelece.
Entretanto, para Alves da Racha, mais do que a legislação, o que é preciso é que exista de facto vontade política para combater a corrupção, uma questão em que o economista não acredita.
É um fenómeno, de facto, que tem várias facetas. O que é preciso é que, de facto, exista vontade política para o combater. E é aí que eu não acredito. Desculpem-me, eu ainda tenho o direito de acreditar naquilo em que devo acreditar e de não acreditar naquilo em que não devo acreditar. O facto de eu ter declarado que não acreditava na lei da propriedade pública valeu-me o que valeu. Mas não é por isso que vou deixar de acreditar em determinados valores e não acreditar noutros valores.
Pulqueria Vandone, a jurista e procuradora-geral adjunta da República, entende, por outro lado, que com a vasta legislação e aparentemente enérgica, era suposto que os índices de corrupção no território angolano estivessem em situação mais moderada. Porém, diz a jurista, a situação é mais grave, em patamares mais elevados, chegando a influenciar a situação de pobreza que se assiste no país.
De facto, com uma legislação tão vasta, aparentemente enérgica, era de supor que os índices de corrupção já estivessem em situação mais baixa. E também se passa um bocado a ideia de que a corrupção que existe no país é esta pequena corrupção. É o professor que cobra para passar o aluno, é o funcionário público que cobra para mais rapidamente entregar um documento ou para dizer, ou para declarar através de documento uma situação que não corresponde à verdade, mas ela não fica por aí. Ela vai a patamares muito mais elevados e é precisamente nesses patamares mais elevados onde a coisa é mais grave, porque é aí, precisamente, onde é esta relação entre a corrupção e a pobreza. Porque se estes valores que deviam estar alocados para a realização de obras sociais são desviados, sabe Deus para onde, portanto, são usados para o bolso, sabe Deus de quem, e estou a falar, por exemplo, concretamente nas situações dos concursos públicos, e não estou a falar dos concursos públicos de acesso ou de ingresso, aos empregos onde também há corrupção, de facto, não estou a falar dos concursos públicos de obras. Porque aí é onde circula bastante dinheiro e onde é possível fazer uma série de falcatruas que assumem esta forma de corrupção.
Filomeno Vieira Lopes, por seu turno, acredita que ainda existem reservas morais em Angola, porém defende três elementos essenciais na luta contra a corrupção: um setor judicial forte, um sistema de integridade e a abertura da sociedade.
São os sistemas de integridade que nós temos que montar e temos que ter atitudes muito claras. E essas atitudes muito claras, normalmente, começam no topo. O problema do compromisso. Xiluba, quando sai do poder, faz um compromisso com Manauassa, não é? Que vai para o poder. E o compromisso era o seguinte: epá, eu facilito. Eu não te interrompo que lá chegues, mas quando lá chegares, varrei os gajos da corrupção, mas a mim não me toques. E ele disse: epá, está bem, pá, se me facilitas ser presidente, está tudo bem. Entretanto, chega o Banco Mundial, faz uma análise aqui e diz: epá, isto aqui não tem como. Se você quer empréstimos, você tem aqui uns certos gajos que roubam muito e que já destruíram isso. Tem que punir três ou quatro dos grandes. E aí a gente viabiliza o empréstimo. Epá, foi tempo que eu cheguei e disse: epá, não há como. Você tem que ir a tribunal. Pronto. Mas pronto, havia um compromisso ali.
Aconteceu. Que em Portugal e França, gestores de cargos públicos em Angola e pessoas singulares são acusadas de lavagem e transferência ilícita de dinheiro. Nomes como o do general Bento Kangamba, secretário para a mobilização periférica do MPLA em Luanda, o procurador-geral da República, João Maria de Sousa, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência da República, Manuel Hélder Vieira Dias Copelipa, e mais recentemente, um angolano está a ser apontado como estando envolvido no caso sobre os vistos gold em Portugal. Estes são alguns dos casos que envolvem gestores públicos angolanos e que são mais mediáticos na imprensa internacional. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.
Passagem para a música, Walk on the Moon, Shut and Dance.
Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up and dance with me. This woman is my destiny. Fading light.
Shut Up and Dance with Me, Walk on the Moon, passagem para o Sul Notícias desta segunda-feira, o dia 8 de dezembro de 2014. A Cruz Vermelha das Filipinas indicou que pelo menos 21 pessoas morreram, muitas delas afogadas, devido ao aumento do nível das águas em Borongan, em consequência da passagem do tufão Agupit. Entretanto, o Conselho Nacional de Redução do Risco e Resposta de Desastre em Manila confirmava apenas 2 mortos e 3 feridos. O governo das Filipinas retirou mais de 1 milhão de pessoas de áreas de risco devido à chegada do tufão, despertando temores de uma repetição da tragédia provocada por um tufão no ano passado que deixou mais de 7 mil mortos e desaparecidos. As Nações Unidas solicitaram esta segunda-feira mais de 16 mil milhões de dólares dos países membros para operações de assistência em 2015, sendo quase metade das verbas para as vítimas do conflito interno na Síria e a recente emergência do grupo militante Estado Islâmico. Valerie Amos, a responsável pela ajuda humanitária da ONU, indicou que as necessidades de cerca de 60 milhões de pessoas estão a ultrapassar a capacidade daquela organização. O pedido hoje formulado constitui um aumento de 25% relativamente ao ano anterior, que foi de 13 mil milhões de dólares. Manifestações violentas irromperam pela segunda noite consecutiva nos Estados Unidos em protesto pelas decisões da rejeição da acusação de que agentes da polícia brancos tinham morto indivíduos negros desarmados. Na cidade de Berkeley, na Califórnia, um protesto teve início pacífico na universidade, mas transformou-se em violência, tendo-se alargado a Oakland. A polícia indicou ter utilizado gás lacrimogéneo contra centenas de manifestantes, após terem sido atiradas pedras e garrafas contra os agentes, enquanto outros manifestantes incendiavam caixotes de lixo, partiam vidros de estabelecimentos que incendiavam. Entretanto, ocorreram manifestações pacíficas em várias cidades norte-americanas, como em Chicago, onde centenas de manifestantes saíram das igrejas, descendo às ruas em protesto, o que consideram ser tratamento injusto e, por vezes, mortal de indivíduos negros por parte de agentes da polícia brancos.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A violência baseada no sexo é um dos abusos dos direitos humanos que mais corrompe. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 35% das mulheres passaram pela violência íntima do parceiro ou violência sexual na sua vida. Mais de 130 milhões de jovens passaram pela mutilação genital. A violência baseada no sexo tem várias formas, desde a física à sexual, até ao abuso psicológico, ao infanticídio feminino, ao tráfico sexual e trabalho forçado, aos chamados assassínios de honra, até às práticas tradicionais como aos casamentos forçados e à mutilação genital. Cada uma e todas as formas são inaceitáveis. Cada uma e todas as formas de violência criam um enorme obstáculo à igualdade dos sexos, ao desenvolvimento económico e ao progresso humano. É por isso que as Nações Unidas deram início à observância anual de 16 dias de ativismo contra a violência baseada no sexo. Tendo início no Dia Internacional para pôr termo à violência contra as mulheres, a 25 de novembro, e terminando no Dia Mundial dos Direitos Humanos, a 10 de dezembro, os 16 dias de observância destacam a violência sofrida pelas mulheres e as jovens no mundo, encorajando tanto os homens como as mulheres, os rapazes e as jovens, a lutar pelas mudanças necessárias para contestar a desigualdade de sexo na maioria das sociedades. Em todo o planeta, incluindo muitas embaixadas americanas, ativistas e cidadãos interessados marcaram desfiles, maratonas e outras atividades públicas para promover a igualdade dos sexos e promover os direitos das mulheres e das jovens. A violência contra as mulheres cria e mantém a pobreza, afirmou o vice-presidente Joe Biden numa declaração escrita. Ameaça a paz, talvez e mais importante, degrada toda a humanidade. Todos devemos trabalhar juntos na luta contra a violência baseada no sexo e o abuso de poder em todas as formas. Juntamos à comunidade internacional para renovar este compromisso. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta segunda-feira, 8 de dezembro de 2014, chegou ao fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos. Boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.